Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que prioriza a doação a escolas de equipamentos de informática apreendidos.
Vanessa Graziottin afirma que o governo quer privatizar Eletrobras para cobrir rombo do orçamento.
Mas para Fernando Bezerra Coelho, prejuízos da empresa justificam venda para o setor privado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Computadores e outros equipamentos de informática apreendidos pela Receita Federal poderão ser doados mais facilmente para escolas públicas.
É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Educação do Senado e que segue agora para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Marcela Diniz.
Um decreto de 1976 autoriza a doação de mercadorias estrangeiras apreendidas ou abandonadas e entregues à Fazenda Nacional. O projeto aprovado na Comissão de Educação do Senado altera essa lei para garantir que escolas da rede pública tenham prioridade nesse tipo de doação quando ela envolver computadores ou outros equipamentos de informática. A relatora, a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, explicou que, apesar de já existir essa possibilidade de doação e incorporação de equipamentos apreendidos, a própria Receita pede novas regras que ofereçam mais segurança para o órgão doador. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, votou a favor do projeto, mas lamentou que as escolas da rede pública ainda precisem desse tipo de doação para se equipar.
Não é ruim, o projeto é bom. É lamentável que a gente precise disso achando bom, porque estamos tão atrasados que quando você está muito atrasado, uma coisa atrasada termina sendo boa também.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, foi a única contrária ao projeto. Para ela, não seria preciso uma nova lei para assegurar doações que já acontecem hoje.
As instituições de ensino estão aptas já hoje a solicitar receber mercadorias apreendidas. Todos os atos de incorporação e doação de mercadorias encontram-se publicados no sítio da Receita, na internet.
E também segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, que autoriza o governo federal a criar fundos financeiros vinculados às unidades de conservação da natureza, como parques nacionais e reservas biológicas.
E aprovada a proposta, que é do senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, tais fundos administrarão doações de empresas e pessoas físicas para custear manutenção e promover atividades como visitas e pesquisas.
O relator, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, destacou a importância do projeto.
Nesse sentido, tira as unidades de conservação de estarem refém da boa vontade do Estado, do governo de plantão, de poder viabilizar essas unidades de conservação.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, lamentou as manifestações preconceituosas nas redes sociais depois que Monalisa Alcântara, de 18 anos e estudante de administração, venceu o concurso Miss Brasil.
Representante do Piauí, a estudante negra disse logo após a vitória que lutará contra o racismo e pelo empoderamento da mulher. Regina Souza lamentou que, por não fazer o discurso ensaiado que se espera no concurso dessa natureza, a Miss passou a sofrer críticas.
Na opinião da senadora, as manifestações contrárias à nova Miss Brasil também revelam o preconceito regional pelo fato de ela ser do Piauí.
Tem coisas assim terríveis escritas por gente que a gente conhece até, gente esclarecida, mas dizendo assim, cara de empregada doméstica. Como se empregada doméstica não pudesse ser bonita. E Miss, empregada doméstica pode ser Miss, por que não? É, não é mais um concurso de beleza, avacalhou, desse tipo. Se for negra, magricela e tiver uma juba, é Miss. Cara de empregada devia morrer antes do concurso de Miss Universo. Favelada, quer dizer, isso é só um pouco do que está saindo, né, contra essa menina na rede social.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, classificou a situação do Rio de Janeiro como verdadeira guerra e chamou atenção principalmente para as mortes de policiais e cobrou soluções contra o crime.
Ele sugeriu iniciativas como o aumento da vigilância nas fronteiras, pois o Brasil é vizinho de países fornecedores de drogas e armas.
Jorge Viana defendeu maior cooperação entre os países da região, de modo a harmonizar a legislação no combate ao crime organizado.
Se juntar às guerras que estão ocorrendo no mundo, não chega nem perto do número de mortes por ano que nós temos no Brasil. E nós não fazemos nada.
Também preocupado com a violência no Rio de Janeiro, o senador Eduardo Lopes, do PRB, citou dados do Instituto de Segurança Pública que apontam um crescimento de 10% no número de homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar, no primeiro semestre de 2017.
A comparação é com o mesmo período do ano passado. O aumento da criminalidade, de acordo com Eduardo Lopes, já prejudica a economia e provocou uma queda no faturamento gerado pelo turismo no estado.
Um estado que vive a crise que vive, a crise fiscal, a crise econômica, tendo uma perda de receita dessa forma, naquela que é uma das principais vocações do estado, que é exatamente o turismo. Mas é claro que a violência, em primeiro lugar, afugenta o turista. Qual é o turista que quer visitar um lugar que ele vai se sentir inseguro?
E a senadora Ana Amélia, do PP, disse que os empresários gaúchos do setor calçadista estão preocupados com o desaquecimento do mercado interno e com o câmbio desfavorável que prejudica a exportação.
De acordo com Ana Amélia, eles ainda enfrentam outro problema. Muitas empresas não conseguem contratar o número mínimo de pessoas com deficiência, estabelecido por lei, mesmo fazendo anúncios de emprego e procurando entidades assistenciais especializadas neste público.
Segundo Ana Amélia, as pessoas com deficiência da região não querem perder o benefício social que recebem e as empresas acabam sendo multadas.
Eu entendo perfeitamente, eu se estivesse no lugar dessa pessoa faria a mesma coisa. Por que que ela vai sair da sua casa, de cadeira de rodas muitas vezes, com dificuldade de veículos com acessibilidade para se deslocar até a fábrica de sapatos? E ela então, para evitar esses problemas todos decorrentes dessa dificuldade de mobilidade urbana, ela prefere ficar em casa.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, espera que o encontro dos presidentes do Brasil e do Paraguai contribua para avançar o projeto da Rota Bioceânica, rodovia que liga o Brasil ao Oceano Pacífico.
Segundo ele, o único investimento necessário para o Brasil é dar continuidade à obra de uma ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho.
Assim, disse Valdemir Mocca, os produtos brasileiros poderão alcançar o porto de Antofagasta, no Chile, o que vai beneficiar os estados do centro-oeste do Brasil, que exportam a maior parte de sua produção para a China.
Mas isso é uma via de mão e contramão. E o que pode vir também de lá? Porque nós vamos chegar ao continente asiático, numa economia muito grande. Isso pode representar, e eu tenho certeza, representará um desenvolvimento muito grande.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que o Brasil foi pego de surpresa com a proposta de privatização da Eletrobras anunciada pelo governo federal.
Para ela, a venda é injustificada, porque a estatal, assim como todas as empresas brasileiras, passa por um momento de crise.
Ao defender que o Congresso Nacional se posicione contrariamente à iniciativa, Vanessa Graziottin lembrou que até 2014, enquanto a economia ia bem, a Eletrobras dividia lucros com o governo.
A nação brasileira não permitirá trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que o país seja entregue ao capital estrangeiro, seja dado a preço de banana. E por que querem privatizar a Eletrobras? Para fechar o orçamento? Para pagar juros de dívida pública? Não, não pode.
Já o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, afirmou que estudos de mercado ao longo dos últimos 15 anos apontaram prejuízos de 200 bilhões de reais da Eletrobras aos cofres públicos.
Ele disse ainda que a perda de valor da Eletrobras, estimada em cerca de 85 bilhões de reais, é fruto da má gestão da empresa, que resultou o pior indicador de qualidade do país. Estes indicadores, acrescentou o senador, são de conhecimento público.
Ao afirmar que a privatização gerará empregos, o senador também disse que será necessário um amplo debate no Congresso Nacional e em outros fóruns de discussão antes que a medida avance.
É importante, portanto, que a sociedade saiba que as empresas do setor Eletrobras trabalham com custos superiores às empresas com as quais ela compete. Essas empresas conseguem investir mais, gerar mais emprego, remunerar melhor e valorizar os seus trabalhadores.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.